Que o nosso bom Deus Espírito Santo nos abençoe e nos acompanhe neste momento em que nós queremos meditar na Palavra de Deus, dos textos que nós ouvimos hoje com a temática A Ressurreição de Jesus é a Única Direção. Que Deus nos acompanhe agora e sempre. Nós, na vida que temos, andamos sempre por várias direções, não é mesmo? E como é bom quando a gente sabe a direção certa. Para onde ir, como chegar. Isso é muito importante. Eu sou pastor há 24 anos que eu estou no ministério pastoral. E eu queria contar uma pequena experiência do meu ministério para tentar ilustrar a mensagem de hoje. Eu fui pastor especialmente em 3 lugares em que no começo eu precisei da ajuda de pessoas para me mostrarem os caminhos que eu deveria ir para chegar nos lugares. No primeiro momento eu tinha 10 lugares para atender, uma paróquia muito grande. Depois eu tive um lugar com 12 lugares para atender, também uma paróquia grande. E depois eu tinha uma congregação onde que funcionavam vários grupos em que eu precisava chegar, então, na casa das pessoas. No começo, então, obviamente, a gente não sabe os caminhos, a gente não sabe como chegar, a gente não sabe nem ao menos a direção a seguir. Sai de casa, vai para onde para chegar em tal lugar? Como fazer? Como ir? E sempre tinha um irmão abençoado para ir junto com o pastor e mostrar, então, os caminhos que ele deveria pegar e seguir para chegar no destino e realizar, então, a sua função, no caso, os cultos e os estudos bíblicos. E aí eu ficava pensando naquele período em que eu tinha aquela pessoa junto comigo, no dia em que aquela pessoa não fosse mais. No dia em que essa pessoa não for mais comigo, será que eu saberei chegar lá? Será que eu vou aprender o caminho? Vai ser tranquilo ou vai ser complicado? Era uma dúvida que pairava na minha cabeça. E para alguns lugares, o caminho era um tanto difícil, um tanto complicado. Alguns obstáculos, estradas esburacadas, caminhos estreitos, outros até assustadores. E causava um pouco de angústia, ansiedade e até mesmo medo. Mas no final das contas, a gente ia com todos esses sentimentos e depois de um tempo de ter aprendido os caminhos, a gente chegava. E quando a gente chegava e encontrava com as pessoas, a alegria era imensa. Porque o assunto, a conversa, era sobre Jesus. Era sobre perdão. Era sobre salvação. Era sobre as coisas de Deus. Na vida, nós precisamos saber os caminhos, as direções, e são muitas. E nós temos pessoas que vão nos auxiliando, nos ajudando a encontrarmos os caminhos. Mas uma vez, nós precisamos ser encontrados. Nós não tínhamos nenhuma direção. Aliás, a direção era bem contrária à direção de Deus. Estávamos totalmente perdidos. E Cristo veio nos buscar, veio nos perdoar e salvar e nos dar a direção certa, nos dar a direção correta. E pode ser que ele tenha usado alguém, uma pessoa, para fazer isso, realizar isso na sua vida. Alguém que, enviado por Deus, mostrou para você o caminho. E agora, você que crê, pode dizer o quão feliz eu sou. O quão satisfeito eu estou em poder crer em Jesus, em ter tido a oportunidade de conhecer o meu Senhor e Salvador, porque agora eu sei, eu reconheço, eu creio que estou na direção certa. E agora, o que que eu faço? Você, com os dons que Deus te deu, com a fé que Ele colocou em seu coração, você vai mostrar a direção certa para as pessoas que estão ao seu redor. Para pessoas que talvez perderam a direção. Para pessoas que talvez estejam sem rumo algum, sem nenhuma direção e não conhecem o caminho. Os textos de hoje nos permitem apontar para este caminho porque nós vemos angústia, nós vemos ansiedade dos discípulos no Evangelho e de outras pessoas em função da morte de Jesus. Eles não tinham ainda clara noção da Páscoa, da ressurreição, e por isso eles precisavam ser alertados, avisados. Eles precisavam conhecer esta verdade por meio da aparição de Jesus ressurreto, vivo novamente. E quando isso acontece, eles então têm um caminho de novo. Jesus lhes aponta uma direção, a direção da vida, a direção do serviço, a direção do testemunho e de levar esta mensagem a todas as pessoas. Os textos nos apontam também direções que nós buscamos na nossa vida, no cotidiano. Por exemplo, o Salmo 148, que nós lemos hoje, no começo e no fim, ele nos convida e nos chama para louvar. É ou não é uma direção? Louvem. Aleluia. Louvem. Louvem o quê? Louvem quem? A quem vamos louvar? A quem nós vamos agradecer? A quem nós vamos colocar em primeiro lugar na nossa vida? A quem vamos adorar? E o Salmo responde que é o nosso Deus. O Criador de todas as coisas. E o salmista diz que toda a criatura de Deus é convidada, é chamada, é motivada para louvar este Deus. Porque criou todas as coisas, mantém e sustenta todas as coisas, e para a humanidade, para o ser humano, ele deu a salvação. Isso fica muito claro no penúltimo versículo do Salmo de hoje. Para as pessoas, para a humanidade, tem a grande mensagem da redenção, de uma nova direção para essas pessoas que andavam perdidas e que, por causa dessa nova direção, prometida em Jesus e cumprida em Jesus, nós somos chamados a louvar. Louvar a Deus. Aqui, meu irmão e minha irmã, você e eu temos uma direção. Em todo instante da nossa vida, em cada momento da nossa vida, seja nos bons ou nos ruins, nas alegrias ou nas tristezas, na doença ou na saúde, nós temos muitas razões para louvarmos a Deus. Dizer aleluia. Que Deus seja louvado. E isso é uma direção. Quando às vezes estamos perdidos no nosso dia a dia, na correria, com outras coisas em nossa mente, em nosso coração, até mesmo tentando nos afastar de Deus, o Salmo nos traz para o endereço certo. Não esqueça que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que mostra a sua cara, as suas ações na criação do mundo, no sustento da nossa vida e na certeza que nós temos da redenção, da certeza que nós temos da salvação. E por causa disso, da redenção e da salvação, especialmente, nós somos chamados a louvar, a agradecer, a bendizer, a cantarmos aleluia ao nosso Deus. Nós vemos no texto de Atos, que foi lido também hoje, uma direção muito bonita que aquela igreja cristã tomou. Só que ela toma essa direção após de ter ouvido a respeito das notícias da Páscoa. Somente por causa da ressurreição de Jesus, aqueles cristãos, eles têm atitudes diferentes. E como vimos no texto, atitudes cristãs. O texto de Atos, que foi escrito por Lucas, nos apresenta uma congregação, uma comunidade cristã unida. de mente e de coração. Eles estavam juntos, formavam uma verdadeira família. Lá, naquela situação, ninguém sentia necessidade de nada. Porque quando alguém estava precisando de algo, os irmãos da congregação, os cristãos daquela igreja, resolviam aquele problema. Até mesmo, e muitas vezes, problemas materiais. Eles se uniam de uma tal maneira que eles podiam ter a situação resolvida de todas as pessoas que pertenciam àquela congregação cristã. E essa mudança, essa direção, esse amor ao próximo foi então dado àquelas pessoas, àqueles cristãos, por causa da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo e tudo aquilo que ele nos ensinou a respeito do amor ao próximo está valendo. Continua valendo. Ainda está vivo e muito vivo na vida daquela igreja e na vida dessa igreja aqui também. Quando nós precisamos de coisas, quando nós precisamos de ajuda, quando nós precisamos uns dos outros, onde nós vamos buscar? Onde nós vamos encontrar? Qual a direção que nós vamos seguir para encontrar ajuda, para encontrar socorro? Além do socorro de Deus, que é constante, que é diário, que é certo, nós encontramos ajuda, socorro na família da fé, na igreja. É aqui que nós vamos nos ajudar mutuamente. E é aqui que nós podemos buscar esta ajuda. Essa direção que aquela igreja tomou nos ensina a nós tomarmos essa direção também. E a procurarmos nos inteirar um pouco mais da situação de cada família de nossa congregação, de cada família cristã, para dizer: eu posso ajudar? Você está precisando de algo? Posso contribuir com alguma coisa? Posso lhe ajudar em algo que você esteja precisando? Ou que tenhamos a liberdade tão bonita e tão importante de dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso da tua mão. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de um conselho, de um conforto. E assim, quando nós vivemos aqui este amor que Cristo nos ensina, um amor que brota do ressurgimento de Jesus para a vida, este amor ele vai também ser vivido lá onde nós vivemos, lá onde nós estamos, fazendo exatamente aquilo que Jesus nos propõe: amar o nosso próximo. Amar a Deus acima de tudo, e ao nosso próximo também. Eis uma direção bonita que esta igreja nos ensina para vivermos o amor de Cristo uns pelos outros. No texto da Epístola de João, João nos apresenta um caminho muito especial, uma direção muito importante. Ele começa a falar daquilo que ele fala no Evangelho que ele escreveu, falando da palavra da vida, falando de Jesus, do Verbo que se fez carne e veio morar entre nós. E ele fala a respeito de Jesus de uma forma muito bonita, que nos dá um grande testemunho e que nos leva um pouquinho para o texto do Evangelho, quando Jesus fala que felizes são aqueles, ou seja, nós, que não vimos o Jesus pessoalmente, mas mesmo assim cremos nele. E aqui, por meio do testemunho de João, nós podemos dizer: palavra bonita que ouvimos hoje. E não é uma palavra de João, mas é a palavra de Deus. E Deus permitiu e fez com que João escrevesse isso para nós. Nós, os discípulos, nós, João, ouvimos Jesus. Nós vimos Jesus. Nós andamos com Jesus. Nós tocamos nele. Ele, de fato, existe. Ele, de fato, é verdadeiro. Vimos a sua morte e testemunhamos e vimos a sua ressurreição. Isto é uma prova viva de que a ressurreição de Jesus é verdadeira. E por que para nós é viva e verdadeira? Porque está na palavra de Deus, que para nós é essencial, porque nós cremos nesta palavra, está aqui. E essa palavra viva, que nos aponta o Cristo vivo, nos dá direções importantes para a nossa vida cotidiana. Que João diz, aquele que crê na ressurreição de Jesus procura andar na luz. Vive na luz. Anda com a luz. Não vive nas trevas. É ou não é um caminho? É ou não é uma direção? E se caminhamos por esse caminho, é porque Cristo está vivo? Porque ele ressuscitou? E João então nos ensina que andar na luz, viver na luz, significa confessar os nossos pecados. Andar na luz significa reconhecer que somos pecadores, que precisamos de Deus. É ou não é um caminho? João diz que é importantíssimo isso na nossa vida, reconhecer que somos pecadores e confessar os nossos pecados. Porque Deus diz que somos pecadores e que não merecemos nada dele a não ser condenação, mas que por amor a Cristo e a nós e pelo seu evangelho, nós temos perdão. Olha o caminho. Confissão dos pecados, confiança na obra de Cristo e perdão de todos os nossos pecados. Eis o caminho para andarmos na luz. Andar na luz é caminhar com este Cristo, que nos aponta a confissão dos pecados e nos dá também todo o seu perdão. E para que continuemos caminhando na luz, confessando os pecados, recebendo perdão, nós temos diariamente e sempre a ajuda de Cristo na nossa vida. E no Evangelho de hoje, nós temos um caminho muito importante e uma direção a seguir. No texto do Evangelho, nós temos ali a descrição de que os discípulos, após os fatos ocorridos da Sexta-feira Santa, eles estavam juntos em um ambiente de portas trancadas. Medo, ansiedade. O que vai acontecer conosco? Por onde nós vamos? O que fazer agora? Nosso Senhor está morto. O que faremos? Qual é a direção que tomaremos? Vamos ter o mesmo destino? Uma morte como a dele, o que vai ser da nossa vida? Jesus se apresenta a eles e a primeira direção que Jesus dá é: a paz esteja com vocês. Fiquem em paz. Estejam em paz. Que os pecados de vocês foram perdoados. Por tudo que ele, Jesus, fez pelos discípulos e por nós, e pelo fato de ele estar vivo, ressurreto. Fiquem em paz, estejam na paz. E por que vocês agora me viram vivo? E agora vocês creem na ressurreição e têm a certeza da ressurreição, porque vocês viram minhas mãos e o meu lado. E agora vocês estão na paz da ressurreição e da vida eterna, vocês vão anunciar o perdão dos pecados. Vocês vão viver o perdão dos pecados. Anuncie o perdão dos pecados a todas as pessoas. Eis uma direção para o cristão, uma direção para a vida cristã, anunciar o perdão dos pecados. Anunciar que em Cristo, todos aqueles que creem nele estão em paz com Deus, estão reconciliados com Deus e têm, por causa desta paz e reconciliação, a certeza da vida lá no céu. Só que um tal de Tomé não estava num primeiro momento. E quando os discípulos disseram para ele a grande notícia, vimos o Senhor, ele está vivo, num primeiro momento ele titubeou, duvidou. Se eu não ver Jesus, se não colocar as minhas mãos na mão dele, no lado dele, eu não vou crer. Havia necessidade de uma prova incontestável para Tomé. E Jesus, então, sabendo da necessidade desse discípulo, ele, então, num outro momento, uma semana depois, os discípulos estavam lá, Jesus se apresenta a eles e diz, Tomé, está tudo aqui. Aproveita, confere tudo e pare de duvidar. Creia e viva. Após esta palavra de Jesus, Tomé, então, confessa sua fé. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Salvador. E aí, então, Jesus complementa o Evangelho dizendo para a igreja como um todo que nós somos felizes também, porque não vimos, mas mesmo assim cremos. No final das contas, o mais importante para todos nós e para toda a igreja e para cada cristão é a fé, é a confiança, é acreditar. E se não tivermos a oportunidade ainda de ver Jesus pessoalmente, em carne e osso, como os discípulos viram e tantas outras pessoas, nós vemos Jesus em sua palavra e nos sacramentos, batismo e Santa Ceia. É ali que enxergamos o nosso Cristo, o nosso Jesus, porque foi isso que ele deixou como marcas vivas para que, a partir disso, a nossa fé comece, se fortaleça e floresça. É na palavra que encontramos Cristo. É no batismo que encontramos o Salvador. É na Santa Ceia que encontramos o Messias prometido, que veio, que morreu e que ressuscitou por nós. E a partir de tudo isso, a partir da ressurreição de Jesus, nós temos uma nova direção. Uma direção na vida eterna. Um caminho a seguir. E como nós usamos no tema de hoje, a ressurreição de Jesus é a única direção. É por aqui que nós vamos. É aqui que nós ficaremos. É neste caminho que vamos encontrar o nosso Senhor lá no céu. E assim nós vivemos a nossa vida, diante de tantas coisas que se apresentam a nós. Alguns atalhos que querem nos desviar de Cristo, algumas situações de nossa vida que nos fazem a duvidar em algum momento e tantas outras coisas que nos afligem. Mas sempre vem novamente a palavra de Deus nos mostrando: creiam em Jesus. Fiquem firmes nele, porque ele ressuscitou. E ele é a prova da nossa ressurreição. Ele é a garantia da nossa vida eterna. Por isso que a ressurreição de Jesus é a única e perfeita direção para todos nós. Que sigamos com Jesus cada dia e cada passo da nossa vida, para que possamos, de forma definitiva, plena, eterna e alegre, um dia encontrarmos com Jesus pessoalmente, conhecê-lo pessoalmente e ouvir da boca dele o grande convite para entrarmos na vida eterna por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e que esta palavra frutifique em nossa vida e em nosso coração, na certeza de que Jesus é a direção para a nossa vida e para todos os outros também. Aproveitemos esta mensagem, aproveitemos esta certeza e esta convicção e fé em nosso coração e anunciemos a ressurreição de Jesus para todos. Deus nos abençoe e que assim aconteça a cada dia, que a ressurreição de Jesus sempre nos aponta a direção correta. Amém.